Acho que já estou a filmar. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Simone Caivano, professora aqui da universidade. Logo mais vou me apresentar um pouquinho mais de detalhe para vocês. Nós estamos no evento hoje da gastronomia com o título Da Cozinha ao Negócio, Desvendando o Empreendedorismo Gastronômico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Vinícius Roveri, que é o coordenador do curso de gastronomia, por possibilitar esse evento de hoje. E começar com alguns recados que são muito importantes para os estudantes do curso aqui da universidade. Esse evento ele está sendo gravado, então, se vocês, lógico, que estão aqui com esse link, assistindo ao vivo, se quiserem depois assistir novamente, encaminhar para colegas, fiquem à vontade, vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Os estudantes do curso, dos cursos de gastronomia e de nutrição também terão esse link disponibilizado no nosso Moodle, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que possam assistir num outro momento, participar das atividades, sobretudo aqueles estudantes que estão no segundo semestre do curso de gastronomia e no primeiro semestre do curso de nutrição. Esse link vai estar na sala 1882, que é a sala de extensão, onde vocês têm algumas atividades para desenvolver lá. Então, exclusivamente os estudantes do curso, do segundo semestre do curso de gastronomia e do primeiro semestre do curso de nutrição precisam, até o final da semana essa sala vai estar pronta para vocês, vocês precisam acessar esta sala e desenvolver as atividades que estão lá para vocês. Essas atividades, elas compõem horas obrigatórias para a atividade de extensão. O restante dos alunos não terão acesso, então, obviamente, não precisam realizar essa atividade. Lá tem um modelo de um relatório que vocês precisam baixar esse modelo, preencher e depois colocar novamente no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, até o dia 10 de dezembro. Eu vou repetir esses recadinhos no final do evento para vocês, para ficar bem frisado para vocês. É importante a gente dizer que os eventos de gastronomia eles já acontecem há bastante tempo, alguns eventos atrás, a gente começou a trazer esse evento de uma maneira interdisciplinar. Então, sempre trazendo curso de nutrição, já chegamos a trazer educação física, geografia, história. Mas esta é a primeira vez que nós estamos abrindo os eventos de gastronomia para fora. Então, a gente colocou o link no Eventree para fazerem inscrições e também poderem receber certificado, né? Então, é a primeira vez que a gente está fazendo esse evento de uma maneira mais ampla. Então, se vocês que estão aqui puderem divulgar para os seus amigos, familiares, enfim, aqueles que gostam da gastronomia e, sobretudo, do tema de hoje, né, que é empreendedorismo, fiquem à vontade. Bom, eu vou começar apresentando o pessoal que está ali na cozinha. Começar pela Marilene Caiola. A Marilene é mãe de 3 filhos lindos. Ela trabalha desde a adolescência, onde começou ajudando os pais no restaurante, de onde veio o amor pela gastronomia. Sempre teve o sonho de realizar esse curso e, aos seus 53 anos, conseguiu realizar esse sonho, finalizando o curso aqui na Unimes. E não só fez o curso, como também fez iniciação científica e foi contemplada com bolsa de estudos no último ano. Temos também a Gabriele Aleluia de Jesus, nutricionista e gastrônoma, fez as 2 graduações na Unimes e aprendeu a ver o lado profissional de outra forma, com mais possibilidades do que nunca. Além disso, também é sargento de saúde do Exército e serve a bateria de comando do Comando de Defesa Antiaérea do Exército, que fica situado no Guarujá. Lá, além de ser a técnica de enfermagem, trabalha na parte administrativa, realizando as compras de materiais de consumo e permanentes da seção de saúde. Ela ama as 3 profissões e tenta conciliar, pois só assim se vê realizada profissional e pessoalmente. Tanto a Mari quanto a Gabi, elas estão hoje aqui desde as 2 horas da tarde na preparação dos alimentos para esse momento e vocês verão as delícias que estamos preparando. Obrigada, meninas, por vocês terem vindo participar desse momento aqui com a gente. professora Jaqueline Mônica Pagliuso Venturoso Barauna, engenheira de alimentos e gastrônoma, especializada em gastronomia e as ciências dos alimentos e gestão da qualidade e segurança dos alimentos, mestre em saúde coletiva e, dentre tantas funções já realizadas, a Jaque foi gerente operacional da Cozipa IGR, saque degustadora de produtos acabados da Parmalat e proprietária do restaurante comercial Paquito, em Santos. Está na docência em gastronomia há 17 anos, aqui no curso de gastronomia, não aqui, né? As diversidades alimentares e resgate de culturas da alimentação são assuntos que estão no dia a dia da Jaque. Ela ama cozinhar, criar, manipular, experimentar sabores novos, viajar e ensinar. A Jaque também está aqui desde as 2 horas da tarde na preparação dos alimentos. Com a experiência do trabalho nas telinhas, ela vai auxiliar nas interrupções daqui da entrevista, que vamos começar daqui a pouco, para a gente mostrar o passo a passo da receita de hoje. Obrigada, Jaque. O Terence Augusto de Sales Anderson, gastrônomo, formado aqui na Unimes, também fez o curso de cozinheiro profissional, teve sempre sua vida no mar, é pescador, mergulhador subaquático e marítimo, contramestre da Marinha Mercante. Trabalha desde os 14 anos de idade e desde a adolescência gosta de cozinhar. Terence aprendeu muito com a sua mãe e toda a base da cozinha foi ela quem ensinou. É apaixonado por frutos do mar e por fazer pratos com esses alimentos, como, por exemplo, a paella. Certo dia, um amigo pediu para ele preparar um jantar para sua família e ele foi, gostou e, desde então, resolveu investir nessa área e parou de trabalhar embarcado. Fez trabalhos de personal chef, eventos e, há 5 meses, conseguiu abrir o seu próprio restaurante, que se chama Toca da Garopa Bistrô. Muito obrigada, Terence, por ter aceitado o nosso convite. Vindo de lá até aqui, trouxe o peixe, foi lá pescar o peixe pra gente, trouxe até o auxiliar dele, Elvio, que tá aqui com a gente também, daqui a pouco ele aparece nos bastidores. É uma honra receber você aqui.
Obrigado.
Bom, pra gente começar, eu vou pedir aqui pro pessoal da produção passar o vídeo do restaurante do Terence pra vocês verem. Toca
o chef Terence.
Restaurante localizado em São Sebastião.
O chef Terence, venha conhecer o Toca da Garopa. Chef Terence, venha conhecer o Toca da Garopa.
Terence, conta um pouco pra gente o que, que você, na verdade, já preparou e vai preparar de novo pro pessoal que tá em casa e até mesmo esses petiscos que a gente tem aqui na mesa.
Boa noite a todos. A gente vai preparar hoje aqui um arroz com açafrão, uma posta de sororoca empanada, um pirão e as batatas douradas, que a gente chama. Esses petiscos aí que estão na sua mesa, professora, são ovos de tainha com uma manteiga aromatizada e coentro.
Pode comer?
Opa, fica à vontade.
Eu vou apresentar o pessoal aqui da mesa. Muito obrigada.
Nada.
A Jaque vai me sinalizando quando eu tiver que chamar vocês. Me interrompam sempre que for preciso, porque o pessoal de casa não quer perder nenhum passo da preparação. Bom, temos aqui Camille Fratelli Pereira, nutricionista, mestre e doutor em ciências pela Unifesp, Baixada Santista. Parte do seu doutorado foi desenvolvido no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Professora da Unimes nos cursos de nutrição e gastronomia. Possui expertise na área de ciência e tecnologia dos alimentos, desenvolvimento de produtos para fins dietéticos especiais e compostos bioativos, principalmente com o uso de ficocianina, proveniente da cianobactéria spirulina. Camille vai nos auxiliar hoje sendo a moderadora do chat. Então todas as perguntas e comentários serão respondidos e trazidos ao evento por ela. Obrigada, Ká. Eu, né, tenho que me apresentar também. Então, sou nutricionista, mestre e doutora em ciências pela Unifesp Baixada Santista também, professora dos cursos de gastronomia e nutrição aqui na Unimes, com ênfase em dietética e segurança dos alimentos. Então, o pessoal que faz o curso aqui com a gente de nutrição e de gastronomia fizeram o componente com Rio Claro comigo, que é nutrição e segurança dos alimentos, no primeiro e no segundo semestre, respectivamente. Mas, além disso, também sou mãe da Giovana, que é uma adolescente linda de 15 anos, que eu tenho sempre muito orgulho de contar. E hoje eu estou aqui como moderadora desse evento, não paro de falar, como vocês estão vendo, mas agora a gente vai seguir com o segundo ator principal dessa noite. Então, temos o Terence, que já apresentei, e Alberto Claro, formado em administração e doutor em comunicação, é professor da Unifesp, Baixada Santista também, aqui no Instituto do Mar. E também é mergulhador, olha lá, temos semelhantes, viajante e, portanto, amante das experiências da hospitalidade e da gastronomia ao redor do planeta, com dezenas de países visitados. Isso fez se apaixonar pelo setor de entretenimento e gastronomia, no qual atua como investidor. Já foi investidor do Quadrada na Telha, pizzaria, Internet Bar, bar e balada, Chicago American Bar e, atualmente, investidor do Tusca Bar e Cozinha da Parte Eventos. Todos os estabelecimentos são aqui na cidade de Santos. E um detalhe, ele diz que ele não sabe cozinhar, mas diz que gosta de tudo. Então, ótimo. Beto, obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Tenho certeza que a sua participação será muito enriquecedora a todos que estão nos ouvindo. Antes de Beto começar a falar, vou pedir então ao pessoal aqui dos bastidores passar os dois vídeos que ele trouxe para nós, tanto do Tusca quanto o da Feijoada do Dom, um evento que foi feito pela parte eventos, um na sequência do outro. Oceans in between us couldn't keep us apart. Mountains in the distance couldn't bury our love. I would search forever, swim up every single river, 'cause I know how it feels, and it's real. Must be something in my heart that beats for you. And when it gets dark, it guides me through. Even when I'm lost, the magnet showed me where you are. Agora, antes ainda de começar a entrevista, eu vou passar lá para o Terence, porque ele tem uma etapa muito importante para mostrar para vocês.
Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Agora as meninas vão ajudar aqui a empanar a posta da sororoca, tá? Sororoca, para quem não conhece, é esse peixe aqui, da nossa região mesmo, tá? Aqui o peixe está inteiro, aqui são as postas, que a gente corta, eu corto sempre em diagonal para render mais o peixe. Tá? A gente está passando aqui no fubá e no trigo, depois vai para o ovo com a água com gás, que eu costumo usar, e volta de novo mais uma vez para o trigo com o fubá. Geralmente, em pouca quantidade, a gente já frita, né, e já empana e frita. Se for muita quantidade, a gente tem que fazer esse processo duas vezes e aí pode ir para a geladeira para poder fazer mais para frente, fritar em grande quantidade, grande escala, né?
Pronto. Gente, importante eu falar mais uma coisa. Todas as perguntas desse evento foram desenvolvidas pelos nossos estudantes. Esse evento ele faz parte do projeto de extensão, tanto do curso de gastronomia quanto do curso de nutrição. Então, os nossos alunos receberam um formulário. Dentro desse formulário, fizeram perguntas que... direcionaram perguntas que queriam que estivessem presentes nessa noite de hoje. Então, toda vez que eu for fazer alguma pergunta, seja para o Beto, seja para o Terence, eu sempre vou dizer quem foi que trouxe essa pergunta, de que curso, qual o nome do estudante. E, da mesma forma, quando a Camille estiver aqui recebendo as perguntas no chat, ela vai trazer para nós. É muito importante a participação dos nossos alunos para a composição desse evento, que é um evento construído por eles e pela comunidade. Então, vamos lá, Beto. Dentro do tema do empreendedorismo, dentro do tema empreendimento, na abordagem da ideia inovadora e o equilíbrio de vida, a estudante de nutrição, Camila Macedo Santana, ela pergunta: como o conceito inovador do negócio se originou e como a equipe fundadora desse negócio equilibra a vida pessoal e profissional para garantir a qualidade do empreendimento?
Obrigado, Simone, pelo convite. Camille, restante da equipe que está aqui nos auxiliando, né, nessa atividade. Bom, eu no papel de investidor, eu ajudei mais a entender o plano de negócios do empreendimento, né? Você tem o criador, aquela pessoa que realmente gera a ideia do bar, ou do restaurante, do tema, do evento, alguma coisa assim. Eu, como investidor, analiso a viabilidade do negócio e coloco a minha opinião, minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional e de vida, para a melhoria daquele plano que vai dar origem ao empreendimento. Mas, assim, no papel de investidor, é muito tranquilo esse equilíbrio. Já quem cria a ideia do negócio, do empreendimento, seja o bar, seja o restaurante, com certeza ele tem que tentar, primeiro, verificar se aquele empreendimento ele está capacitado para levar adiante, se ele é o gestor principal daquele empreendimento, o que ele precisa de habilidades e competências para isso, para poder ou ele ser o líder daquela equipe ou ele ter alguém, algum profissional, para gerenciar aquele empreendimento para ele, enquanto ele está na parte criativa, na parte de desenvolvimento do storytelling do empreendimento, das relações públicas com quem procura o estabelecimento para a sua hospitalidade, ou se alimentar, que seja. Né? Então, é importante ter esse equilíbrio, tanto de conhecimento, quanto de tempo, quanto de equipe de confiança, para ele poder até continuar criando novos pratos, novas formas de conversar, novas histórias. É isso.
Obrigada. Eu estou vendo que o Terence, quando ele acabar o evento e voltar lá para a cidade dele, ele vai ter que ouvir todas as coisas aqui que o Beto está falando, porque eu tenho certeza que uma pessoa que tem um empreendimento há 5 meses vai falar: opa, será que eu posso fazer mais alguma coisa para melhorar o meu espaço? Não é verdade?
Com certeza.
Sobre os requisitos e estratégias de negócios, com enfoque nos requisitos e estratégias empresariais, a Ana Paula Cardoso de Melo e Melo, também estudante do curso de nutrição, ela pergunta: quais são os principais requisitos estratégicos para liderar um empreendimento na gastronomia? E de que maneira a inovação, incluindo o uso do Instagram, por exemplo, afeta a estratégia do negócio?
Legal. Bom, em primeiro lugar, assim, a inovação na gastronomia e na hospitalidade, no entretenimento, precisa estar presente desde o começo. Não adianta você fazer mais do mesmo. Eu lembro até, a gente brinca, né, nos grupos relacionados ao tema, que aquele, o paleta mexicana, né, que um criou, trouxe o negócio, inovou, todo mundo começou a seguir. Todo mundo fazia igual, a mesma coisa, sem ser nada diferente. Em pouco tempo, todas quebraram e só ficaram realmente aquelas mais inovadoras, mais criativas, que realmente conquistaram a mente dos consumidores. Então, assim, a inovação está presente desde a ideia, a concepção daquilo que você vai oferecer. Com relação à tecnologia de comunicação, informação, como, por exemplo, Instagram, é interessante. Vou contar o meu caso. A parte eventos. Ela surgiu da junção de quatro sócios, que um era ligado à música, o outro já organizava eventos, que era o de Paulo, o outro já organizava eventos quando jovem e depois foi dono do Adega Santista, que era o Raul. O Thiago Marçaioli, que ele comandava várias equipes de promoção na época das festas de Breeze e outras casas noturnas em Santos. E eu, que tinha experiência de internet bar e tinha um relacionamento muito grande com vários públicos aqui de Santos. Mas onde que entrou a inovação? Eu queria uma comunidade de solteiros em Santos, na época no Facebook, muito mais ativo do que é hoje. Esse grupo de solteiros tinha que indicar outros solteiros para poder continuar no grupo. Chegou a ter 1.500 pessoas solteiras nesse grupo. Ali surgiram casamentos, bebês nasceram, né? E também surgiu a parte de eventos. Porque a gente, esses solteiros, queremos eventos, queremos festas, queremos entretenimento. Tá bom, a gente pensou, fazia pequenas festas, daqui a pouco se transformaram em festas de 1.500 pessoas. Aí fizemos shows de Paulo Ricardo, Dampoyu, o Traje Rigor, Arte Popular e outras bandas, né? E misturando sempre gastronomia, sempre com algum mote. Agora a gente vai ter um outro evento em novembro, que é o Boteco do Bosque, é comida de boteco, em lugares diferenciados, como é o Golf Club em São Vicente. E esse pessoal está há anos com a gente nessa comunidade. É, logicamente, com o Instagram, por exemplo, o Tusca, é fundamental trabalhar vídeos, fotos de pratos, de drinks. É um canal de comunicação com o nosso cliente que remete a outros canais de comunicação, como o WhatsApp, como outras formas de atendimento ao cliente. Então, não adianta. Desde a concepção da ideia do negócio, da estratégia que você vai levar adiante, até as formas de comunicação, a inovação, a criatividade, a diferenciação precisa estar presente. Você está contando uma história através da gastronomia. Então, você precisa ter uma história bonita a ser contada.
Muito bom. Fui chamada ali pela cozinha. Então, o Terence vai mostrar mais uma etapa.
Ele já trouxe para a fritura na temperatura correta, por volta de 180 graus. E aí ele vai ter uma fritura bem dourada, bonita e toda por igual. Terence, conta para a gente a composição do seu prato.
Meu prato é composto por arroz com açafrão, tá? A sororoca, que é um peixe tradicional nosso, o pirão, que é um caldo. É um caldo que faz, depois a gente engrossa com a farinha de mandioca, tá? E as batatas douradas, que são batatas rústicas cortadas, cozidas e depois fritas.
Bom, obrigada, Terence. Sempre que precisar me interromper, só me chamar aqui, tá bom?
Ok.
Vamos lá. Juliane Melo da Cruz, do curso de nutrição, traz uma questão sobre inovação e sucesso empresarial. Como a inovação e a criação de conceitos únicos na gastronomia impactam diretamente a competitividade e o potencial de sucesso do empreendimento?
Bom, é uma continuidade praticamente da pergunta anterior. Então, assim, eu falei que a gastronomia é contar histórias, então, quando você cria a tua ideia, a concepção de negócio, restaurante, bar, bistrô, café, pizzaria, o que seja, tenta construir uma história em torno disso, né? Inova dessa forma. Não é só mais uma pizzaria no bairro. Não é só mais uma casa de cafezinho naquela rua. É, sim, uma história que você precisa compartilhar com as pessoas, com a comunidade, e ela conhecer aquela história. E o mais interessante, crie condições para que essa pessoa participe dessa história, a envolva, a engaje. Então, tem um bar em São Paulo, um restaurante em São Paulo que trabalha somente com gastronomia acreana, do Acre. Assim que você entra naquele restaurante, a primeira coisa que você lê é assim: o Acre existe. Porque é uma piada nacional, assim, que não desmerecendo o Acre, eu conheço o Acre, ele existe, é um querido, um estado querido, mas eles mesmos assumiram para si como lugar de fala, né, assumiram a piada para si, como contaram aquela história no restaurante sobre o Acre. Primeira coisa, ele existe. A partir do fato que eu sei que ele existe, há toda uma história por trás. E o restaurante vai contando através dos pratos, dos coquetéis, das entradinhas, dos pequenos lanches, aquela coisa toda. E você vai se apaixonando pelo Acre, pela gastronomia acreana. Então, assim, a melhor inovação que você podia pensar nesse momento é contar histórias com a sua gastronomia, com aquilo que você é apaixonado e apaixonada.
Logo mais vai uma pergunta para o Terence, ele vai falar bastante sobre isso, inclusive, né? A Bruna Oliveira Correia e a Lilian Gonçalves Menezes, ambas do curso de nutrição, elas querem saber mais sobre os desafios e estratégias de entrada no mercado e conselhos para os iniciantes. Então, quais foram os maiores desafios enfrentados ao iniciar o empreendimento gastronômico em Santos e quais conselhos valiosos você ofereceria a investidores iniciantes?
Bom, primeiro desafio é você ter um bom plano de negócios, né? Se você não colocar no papel a ideia, você já está com problema, né? Por mais criativo que você ache que você é um ótimo chefe de cozinha, se você não colocar isso no papel, as suas ideias, os seus argumentos, a sua história, o propósito daquele seu estabelecimento, você já está começando com o pé esquerdo. Então, assim, primeira coisa, rabisque. Gere quantas versões forem necessárias de um plano de negócios desse empreendimento. Pense naquilo que você vai oferecer, qual é o público, ou a gente usa também o jargão de persona, né? Ou a persona que você vai querer receber ali. Que equipe vai trabalhar com você? Quais são as competências dessa equipe e as suas próprias, as habilidades que você precisa desenvolver? Que conhecimentos você precisa buscar? Porque você tem alguma dificuldade, por exemplo, você não sabe fazer uma ficha técnica, então vai aprender sobre ficha técnica. Você não sabe desenvolver qual CMV mais adequado ao seu prato, a seu drink que você está fazendo, vai entender o que é um CMV, entenda qual é a taxa de retorno que você quer obter com o seu negócio. Então, não é só pensar qual ingrediente usar naquele prato, mas pense no negócio como uma grande receita, com vários itens e ingredientes, que você precisa entender como cada um compõe aquele prato, que contribuição ele traz para aquele prato, no caso, que é o seu negócio. Então, eu digo que o maior desafio é você colocar no papel a sua ideia e verificar se aquela ideia é realmente viável. Aí vem busca de ponto, localização, contratação e seleção de equipe, toda a parte administrativa por trás e burocrática, impostos, taxas, alvarás, autorizações de funcionamento, seguro, a parte de vigilância sanitária, ou seja, toda a parte burocrática que não é o glamour de ter um estabelecimento gastronômico. Mas isso precisa estar no papel, precisa ser pensado. Então, nada melhor do que você estar preparada, estar preparado para poder evoluir com isso.
No nosso curso de gastronomia, nós temos três componentes curriculares que falam muito sobre isso que você falou. Um deles, gestão de negócio em alimentos e bebidas, que eu já fui responsável, hoje é Camille. Formação de preços, que, se não me engano, é a Jaqueline, que é a professora desse componente curricular. E quando você fala ficha técnica, aí remete à elaboração de cardápio, se não me engano, que é o outro componente curricular. Então, isso vai num gradativo. E eu não sei se ainda está sendo feito dessa maneira, porque a gente vem mudando, mas o curso de gastronomia tem um componente curricular que chama Projeto Integrador. Então, tem o 1, o 2 e o 3. A partir do segundo semestre do curso, então, o curso é de 4 semestres, né? Então, quando ele entra no segundo semestre, ele já faz o Projeto Integrador 1 e assim ele vai evoluindo. E, dessa última vez, o Projeto Integrador 3 era a construção do seu negócio com o plano de negócio. Então, ele tem a teoria dentro do componente curricular, o processo avaliativo, etc. E aí ele vai para o projeto integrador e coloca isso em prática, né? Fazendo, de fato, no projeto integrador. A professora Luciana, que está com o projeto integrador. Professora Luciana, inclusive, depois eu apresento ela, porque ela fez uma gravação do que vai fechar a nossa noite de hoje com uma sobremesa. Enfim, vocês vão ficar aí em casa morrendo de vontade, porque eu já estou comendo aqui. Enfim, sinto muito que está muito gostoso. E aí, eu vou emendar um pouco, e aí eu vou chamar o Terence para falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma aluna, a Rose Mari Becker Mariano, do curso de gastronomia. Eu não sei se fala Rosemary ou se fala Rosemary. Estou falando Rosemary. Qual é o prato mais desafiador, Terence, que você já preparou? E por que foi tão desafiador? E como que a gastronomia pode ser uma forma de expressão cultural? Conte para a gente um pouco sobre o prato tradicional que você acha particularmente significativo e por quê.
Vamos lá, por partes. O prato que eu mais, eu achei, assim, para mim, né, foi mais desafiador, foi a paella. É um prato que eu nunca tinha feito e a primeira vez que um cliente me pediu, eu estava numa embarcação e não tinha nada adequado para fazer, a cozinha era minúscula, mas graças a Deus deu tudo certo. Quanto a... Qual que era a outra pergunta, professor, me perdoe?
Desafiador, como que a gastronomia pode ser uma forma de expressão cultural e contar o prato que você acha mais significativo para você? Por quê?
Quanto ao prato mais significativo, que eu também gosto muito, eu também considero a paella, né, que é o que eu mais faço em eventos que me contratam, porque nunca é o mesmo, né? Para mim sempre é diferente, até mesmo a decoração. Eu acho que nunca sai igual, sempre sai algo diferente, né? E quanto à estrutura cultural, né? É isso, né? Eu acho que é significativo, no meu caso, por ser caiçara, eu gosto de fazer bastante pratos caiçara, não que a paella, claro que não é, né? Mas eu gosto de lidar com peixes locais, no entanto, que é um amigo e admirador meu, que é o Eudes, que eu sigo bastante, a gente conversa, troca receita e tal, é tradicional da minha região. Então, eu gosto mesmo da cultura local, assim.
Obrigada. Dentro dessa perspectiva do investimento e viabilidade do empreendimento e localização, a Aline Carvalho Cavalcante, estudante do curso de gastronomia, ela também pergunta... Qual a estratégia de investimento para garantir o sucesso do empreendimento gastronômico, lá no seu caso, né? Acho que essa pergunta não é para você, não, porque é aqui, ó. Santos. Desculpa, Terence, troquei os entrevistados.
Sem problema.
Então, vamos lá. Qual a estratégia de investimento para garantir o sucesso de empreendimento gastronômico? E Santos é a localidade, uma localidade favorável para investir nesse setor? E por quê?
Bom, Santos, historicamente, sempre teve grandes representantes de gastronomia, né? Historicamente e atualmente também. Posso dizer que ela não é fácil, porque para você cair no gosto do santista, precisa ter vários fatores. Em primeiro lugar, realmente você contar uma história que o santista goste, compre a ideia, né? Eu tive o caso do Chicago American Bar, que tinha um excelente cardápio, um excelente atendimento, uma excelente localização... Mas o empreendedor que criou a ideia, o plano de negócio do Chicago, não, ele foi muito mais pela paixão dele pela cidade de Chicago, que, aliás, é uma linda cidade com uma excelente gastronomia, do que realmente contar uma história que o santista conhecesse. Então, era um bar temático que teve um certo problema, apesar de excelente gastronomia, de excelentes pratos, excelente cardápio, uma excelente localização, uma equipe com um ótimo atendimento, sempre elogiado, mas... Não, o santista não se apaixonou por ele. Quando a gente pensou o Tusca, por exemplo, atualmente, ele já veio com uma ideia mais de mixagem. É uma fusão gastronômica de várias regiões do planeta e também brasileira. Né? E, com isso, caiu mais no gosto. Fora que você criou um ambiente aberto, com uma boa iluminação, meio praiano, meio, né, aquela coisa carioca santista. Então, caiu no gosto do santista. Então, Santos é uma cidade que acolhe boas ideias. Logicamente, como qualquer lugar do mundo, você tem dificuldades para poder ganhar a atenção desse público e manter a atenção desse público, porque às vezes você pode começar, entre aspas, bombando, e em pouco tempo você está esquecido ali no ostracismo. Mas eu gosto de Santos para investir no setor de gastronomia.
Então, na verdade, assim, não é uma particularidade de Santos, né? Isso vai... É uma necessidade de conhecer esse público, independente do lugar onde seja aberto esse empreendimento. Vamos lá para a cozinha, Terence!
Vamos lá, professora. Aqui a nossa pasta já está frita, tá? Crocante, dourada por igual. Tá ok? E aqui também falar da batata. A batata a gente faz como? Primeiro a gente cozinha ela, tá? E depois a gente coloca para refrigerar. E depois de refrigerada, a gente coloca no óleo já preparado, óleo bem quente, para dar o choque térmico nela, tá? Para ela poder ficar crocante. Aqui está o nosso arroz com açafrão, que nada mais é do que um arroz branco comum que a gente faz, refoga normal, só que a gente refoga o açafrão junto do alho, da cebola, para dar todo um sabor diferenciado, tá bom? Nosso açafrão da terra, tá? Que nossos ingredientes também, o açafrão está aqui, coentro, a salsa, o cheiro verde, no caso, sal, a pimenta biquinho, e aqui a farinha de mandioca, que daqui a pouco a gente vai usar para fazer o pirão.
Muito bem, então vamos aqui. Tayana Batista da Cunha, estudante do curso de gastronomia, quer entender mais sobre as estratégias comerciais e mercadológicas, precificação e segmentação de mercado. Então, ela pergunta, como são estabelecidas as estratégias de precificação dos produtos? E quais métodos são utilizados para identificar e segmentar o público-alvo no setor gastronômico?
Bom, são duas perguntas em uma, né? Como que eu precifico a estratégia de precificação e como eu segmento o público? Segmentar público é muito de acordo com aquilo que eu falei antes da persona, né? Que você cria na ideia, na sua mente, fala, eu vou atender esse público. Então, de repente, se eu estabeleço um bar como o Tusca, localizado no bairro Boqueirão, numa região chamada de nobre, né, em termos de moradia, eu não vou colocar uma gastronomia que mais popular, né? Você pode criar... trazer a gastronomia popular em termos de negócio e dar uma roupagem um pouco baseada mais em atendimento, em conforto, em experiência, e que a pessoa entenda aquilo como algo que ele se identifica, uma história que ele quer participar. Então, não adianta criar uma coisa popular num bairro onde, historicamente ou socialmente, as pessoas são vistas como um pouco mais privilegiadas. E já que se eu vou para uma comunidade onde as pessoas, de repente, querem ter umas experiências baseadas no custo, é outra estratégia que eu vou usar de escolha de segmento. Eu vou criar uma coisa muito mais baseada no preço baixo, ou em áreas comerciais, centros comerciais, uma coisa mais baseada na rapidez. Então, quem é essas pessoas que eu quero atender depende muito de onde eu estou localizado, da minha intenção de retorno daquele negócio, do nível de serviço e de atendimento que eu vou proporcionar também. Porque, de repente, eu não vou poder ter um atendimento à la carte, com toda uma estrutura de recepção, de atendimento personalizado, com o tempo, em uma lanchonete de esquina num bairro comercial, em um centro comercial. Não condiz, né? Então, assim, que segmento depende muito de onde você está localizado, de que história você quer contar e que história esse pessoal quer que você conte para ela e que ele queira, deseja participar. Com relação à estratégia de precificação, tem relação. Ou seja, se eu estou localizado numa região demograficamente mais interessante em termos de retorno, obviamente posso usar uma estratégia de precificação mais alta. Aliás, devo usar. Porque você vai investir em atendimento, treinamento de equipe, estrutura física, ambientação, conforto, ar-condicionado, por exemplo, coisas que custam um pouco mais na tua planilha de custos. Então, a tua estratégia de preços com certeza tem que ser o que a gente chama skimming, retirar a nata que eu puder em cima daquela, daquele meu cardápio. Se eu estou numa região onde eu tenho uma concorrência muito grande, por exemplo, eu tenho que entrar com estratégia de precificação baseada em penetração. Preço baixo, promoções e tudo mais. Aliás, promoção você usa também em outro segmento, mas de forma diferente. Eu não posso, de repente, num restaurante Michelin, usar uma estratégia de preço. De promoção de preço. Olha, só na sexta-feira você come aqui o meu prato de infusão por 50% de desconto. É Black Friday. Não, você vai usar outro tipo de promoção, por exemplo, muito mais estimulando a experiência que a pessoa vai ter naquele local para fazer ela vir até você. Então, depende de todos esses fatores. Mas, para precificar, faça a ficha técnica do seu cardápio. Isso é fundamental. Ou seja, se você não fez isso, fecha o restaurante, fecha o bar e vai fazer outra coisa na vida. Então, item a item. 5 gramas de sal. Põe lá 5 gramas de sal, porque isso precisa ser contabilizado. Porque 5 gramas de sal vezes 500 refeições diárias, você vai pagar um bom valor de sal aí para o teu fornecedor. Tá bom?
Como nutricionista, eu adoro ver essa parte, né? Faça uma ficha técnica do seu produto, não é verdade? Não, ensinar a ficha técnica. Muito obrigada, você levantou a bola, eu precisava bater. Porque, assim, e vou dizer, tanto no curso de gastronomia quanto no curso de nutrição. No curso de nutrição, especialmente, a gente está com o pessoal em estágio. A gente tem uma empresa júnior que chama Consultri. O que a gente mais faz é ficha técnica. Então. Muito obrigada por você ter dito isso. Passa uma ficha técnica.
Acontece na vida, acontece um curso de gastronomia, acontece na vida.
Tá vendo? Então, assim, precisa. E é lógico, ele está falando aqui de precificação, e aí, falando um pouquinho da nutrição, a gente precisa da ficha técnica, porque nutricionistas precisam do valor nutricional do prato, né? Uma atribuição obrigatória deste profissional, né? Então, aqui fiz o meu momento de apelo. Tem pergunta? Peraí.
Olá, pessoal. Estou vendo vocês pelo chat, pelo nosso chat. Então, quero agradecer a nossa coordenadora de nutrição, está aqui presente online no nosso evento, nossa coordenadora geral, Nayara Cavalcante, colocou. Né, eu perguntei para o pessoal o que vocês estão achando do evento, para a gente ter esse feedback também. E aí eles colocaram. Ela falou: evento maravilhoso. A Laura Lazarro colocou. Excelentes contribuições, evento nota 1000. Então, isso assim muito do que a gente está conversando sobre empreendedorismo. Então, falando um pouquinho da experiência e também da prática. Né? Então, acho que a gente está conseguindo unir isso muito bem. E a Rose Becker colocou também, muito bom. Eu estou tendo que atualizar o nosso YouTube, porque eu não consigo ver as mensagens, acredita? Por isso que, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder, me desculpando, mas é isso.
Obrigada, Camille. Agora, Terence, aproveitando essa pergunta de precificação, né, de que o Beto estava contando aqui para nós, vem uma pergunta da Eliane Nunes Pereira Sansão, do curso de nutrição. Ela fala assim: empreender na gastronomia usando alimentos da região é a melhor escolha?
Então, professora, eu acho uma ótima escolha, até porque a gente usando produto da região. A gente está ajudando o produtor rural local, o pescador local, e a gente consegue, por um preço bem mais em conta, tá? Do que a gente costuma pegar um produto industrializado, que já foi processado, então várias taxas de impostos que vem em cima. Então, eu gosto muito de usar produtos locais. E só complementando, professora, a respeito de um prato tradicional, local, que foi me perguntado. Eu gosto muito do azul marinho, tá? E do peixe seco com batata doce, porque eu cresci vendo esses pratos aí, né? Então, são produtos que, chega até nessa pergunta que você me fez, que são produtos que a gente pegava no próprio quintal. A batata no quintal, o avô trazia o peixe, a avó ia pegava a banana no quintal. Então, é tudo ótimo de lembrar assim.
Isso relembra muito o nosso evento anterior, que chamamos de gastronomia afetiva. Então, falou exatamente disso, né? Você ter uma preparação em que isso te remete a alguma história, alguma questão afetiva sua, como já diz, né? Então, a gastronomia afetiva. E como é que estão os pratos aí? Precisa mostrar mais alguma etapa? Posso seguir aqui?
Então, a gente já está aqui...
Já que...
A gente já está aqui quase finalizando. É, a gente só tem que finalizar o pirão. Se você achar que dá tempo da gente ainda manipular mais alguma coisa aqui...
Pode mostrar, que eu tenho mais ou menos umas 4 perguntinhas.
Tá. Então, vamos, você pode fazer 2, a gente volta, já termina o prato e daí, no final, a gente já monta.
Perfeito. Então, vamos para 2 perguntas aqui para o Beto. A Thaisa Cristiane Alves de Oliveira, também do curso de gastronomia, ela pergunta sobre a sustentabilidade do empreendedorismo e a fidelização do cliente. Ela diz... Ele já falou bastante sobre isso aqui, mas vamos deixar em destaque agora essa resposta. Como a empresa planeja manter a sustentabilidade diante do aumento de custos e quais estratégias são implementadas para garantir a fidelidade dos clientes?
Vamos lá. O conceito de estabilidade remete a várias facetas, né? Você tem a sustentabilidade ambiental, patrimonial, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, financeira, que eu acho que é a que você mais se focou na sua pergunta. Relativa à sustentabilidade econômica e financeira, se você tem essa ficha técnica elaborada anteriormente, você sabe o custo de cada item do teu cardápio, você tem que ter uma boa administração de estoque para você não ter desperdício, ainda mais quando você lida com produtos perecíveis, como carne, peixe, vegetais, hortaliças, legumes. Então, outros itens, de repente, maior durabilidade, você pode controlar com mais facilidade. Então, você tem que ter essa preocupação. Esses itens perecíveis, qual o tempo? Você tem que criar um cardápio. Na engenharia de cardápio, estou com 2 doutoras aqui na área, então, na engenharia de cardápio, como investidor, a gente sempre olha... Como que um item desta receita pode ser usado em vários outros pratos? Até para você ter uma economia de escala na hora que você compra, negocia com o fornecedor e também para controle de estoque. Então, é importante isso. Com relação ao seu empreendedorismo é sustentável, assim, eu acho que você quis dizer se o empreendimento é sustentável. Você, levando em conta essas questões e atualizando a tua ficha técnica com os custos do teu produto, se mantendo leal ao teu CMV, né, que é o custo de mercadoria vendida, o teu ganho que você quer, a margem de contribuição que você coloca em cima do teu prato, que eu recomendo estar em torno ali de 30%, alguns chega a 50%, alguns mais competitivos, como cerveja, você pode colocar um pouco menos, por exemplo, mas ter esse CMV aí em cima da tua ficha técnica para poder ter uma alavancagem, uma continuidade, perenidade do teu negócio. Sempre atualize essa ficha técnica. Perceber um aumento de custo de qualquer item do seu cardápio, das suas receitas que criam o seu cardápio, você vai lá e atualiza a ficha técnica e não tenha vergonha, medo de atualizar o seu preço. Tá? Esquece que o concorrente do outro lado da rua está mais barato, ele tem outra estrutura de custos, outra estrutura de atendimento, outra história sendo contada. Não queira viver a história do seu competidor, da sua competidora. Viva a sua história. Então, atualize esse preço para o teu consumidor. Se você presta um bom atendimento, uma boa experiência, se o teu lugar é agradável, com certeza ele não vai nem perceber essa diferença de preço, ainda mais sabendo a realidade que nós temos no Brasil e em outros lugares do mundo, de inflação, um processo inflacionário que se vive continuamente em várias partes do planeta. Então, não tenha receio nisso aí. O importante é você manter o seu estabelecimento aberto e sustentável.
Mesmo porque a gente não conhece esse outro cliente, a gente não sabe o que está por trás, quanto que ele está investindo, quanto que ele está perdendo de dinheiro. Né? Às vezes ele... Isso. Aí ele fecha as portas, você fecha também, né? Bom, aqui... Uma quase xará sua, Jéssica Claro, da Silva Lago, do curso de nutrição. Ela traz uma pergunta sobre os desafios setoriais e orientações para investidores. Quais são os maiores desafios enfrentados no setor gastronômico e que conselhos valiosos você ofereceria aos investidores interessados? Investidores.
No caso, ou empreendedores ou investidores, mas eu acho que a dificuldade é a mesma, né? Primeiro, saber se você tem competência para aquilo. Então, se você não tem, ou se você acha que não tem, vá buscar formação, cursos de gastronomia, cursos de nutrição, cursos de administração. Faça vários cursos aí de curta duração, inclusive extensão, especializações, aperfeiçoamentos, para você buscar essas competências que você, de repente, tem em menor valor ou intensidade na sua atividade e carreira. Mas eu acho que essa é a primeira. Mas assim, uma das maiores dificuldades vai ser você criar uma equipe. Com uma equipe que você possa confiar, aliás, e uma equipe que confie em você. Você desenvolva aspectos de liderança, confie nas pessoas. Ninguém motiva ninguém. Você vai criar um ambiente motivante onde as pessoas vão se engajar de um jeito que você não precisa nem colocar sua mão lá. Porque as pessoas, por si só, vão acreditar tanto na missão que você deu para elas, no seu exemplo, na sua liderança, que elas vão seguir adiante por si só. Mas, para montar essa equipe, eu acho que, hoje em dia, fora reveses econômicos, da macroeconomia e tudo mais, que isso acontece com todos os competidores, não é só com você, mais do que isso, com certeza, montar uma equipe que confie em você e que você confie é o mais difícil.
E a gente vê isso na nossa empresa Júnior, né? A gente presta consultoria para alguns locais aqui em Santos que são pequenos comerciantes e essa é sempre aquele pontinho frágil, né? Estruturar essa equipe. É impressionante. Eles sempre falam isso para nós. Me pediram duas questões só para depois voltar para a cozinha. Eu estou obedecendo. Duas questões, Terence.
Vamos lá, professora. O caldo aqui, eu tenho o meu ajudante aqui, auxiliar, o Elvio, tá? É sempre ele que faz para mim, eu instruo ele. Nesse caldo a gente usa o quê? A cabeça da sororoca, o pedaço da posta, que às vezes fica em diagonal e não dá para a gente usar no prato, que sai fora do padrão. A perca do peixe que a gente perde é só as vísceras mesmo. O resto, cabeça, essa posta que não entra tal, a gente usa no caldo. Usa tomate, pimentão, cebola, alho, um pouquinho de coentro, é bem pouco mesmo, um cheiro verde, deixa apurar bastante e depois vem com a farinha para fazer o pirão, tá? E aí quando estiver fervendo, vai jogando lentamente, mexendo sem parar para não empelotar.
Uma das questões também que a gente coloca em prova, por exemplo, é sobre o pirão, né? Então, como fazer o pirão? O pirão a gente precisa fazer exatamente como o Terence está mostrando. Após a fervura, a gente vai adicionando bem devagar, mexendo e dando tempo para a farinha cozinhar no caldo. Porque senão, no final, se eu coloco toda a farinha, eu tenho na verdade, não vou ter um pirão, vou ter alguma coisa de cortar, né? Então, esse caldo é bem interessante, porque eu tenho que ir fazendo aos poucos e dando o tempo da farinha cozinhar nesse caldo saborizado que já é feito anteriormente.
Exatamente. Certo? E não pode colocar muito para não ficar tão duro, né, professor? Porque quando esfriar, ela vai apurar um pouco mais ainda.
São as técnicas que a gente usa aí no dia a dia da cozinha, tá?
Hora para mais duas últimas perguntas. Então, para finalizar, a gente tem uma pergunta para o Terence e uma para o Beto. Para o Terence, então, ó, você já volta nas telas. A pergunta vem da Beatriz da Fonseca Cortez, do curso de nutrição. Qual a importância de entender a história por trás da gastronomia caiçara?
Então, professora, entra na parte que a gente falou até que você falou do evento afetivo, né? Eu acho muito importante isso aí. A gente saber a origem da gastronomia caiçara é saber praticamente a origem do prato, né? Do pirão, do azul marinho, do peixe seco, como é feito. É, tem todo um peixe seco, por exemplo, tem todo um processo, né? É, como os caiscara faziam, tinha gente que gostava de fazer com batata doce, a gente que gosta de fazer com batata normal, tal, e é essa lembrança afetiva aí que conta bastante.
Obrigada. E Beto, também uma pergunta de estudante da nutrição, Beatriz Fonseca Cortes também, sobre análise de tendências e mercado, as alterações na percepção social. Como a sociedade tem alterado sua visão sobre gastronomia? Quais mudanças foram mais notáveis e como isso afeta o mercado para investidores?
Bom, vamos lá. Comida é política. É um ato político, pode ser melhor falando. Então, quando você define entrar nesse mercado, você está assumindo para si um discurso político. Eu não digo político partidário, nem ideológico, político de que você está colocando a tua opinião, a tua voz e fazer política, se a gente for buscar a filosofia lá atrás, fazer política é você dar voz ao cidadão e ele participar das decisões da tua sociedade. Então, a gastronomia, a comida, a alimentação é um ato político que nós temos todo o direito de exercer. Então, pense na sua atividade, no seu empreendimento, como o seu ato político, o seu discurso político. Eu não estou dizendo de ideologias, não. Esqueça isso aí, que isso é muito besteira. Estou falando, você está colocando a tua voz em prol da sociedade. Sociedade, eu estou aqui, essa é a minha fala. Então, espero que você goste da minha fala. Há uns anos atrás, eu estava em outra universidade aqui da cidade, uma universidade comunitária, e eu comandava a área de negócios e relacionamento dessa universidade. Na época, surgiu para a gente um edital do Ministério do Turismo para a criação de um restaurante que fosse também um local de capacitação de aprendizes, principalmente pessoas de tenra idade, jovens, né? Que deu origem ao restaurante escola lá no Valongo, aqui no centro da cidade. Desenvolver junto à área dos cursos de nutrição e gastronomia daquela universidade, um projeto que foi levado ao edital do Ministério do Turismo e ele deu origem ao restaurante escola que nós temos na cidade de Santos hoje. Paralelo a isso, nós desenvolvemos, baseado no que o Terence falou, e que vocês perguntaram antes, com relação à gastronomia caiçara, também a parte toda burocrática e administrativa de um concurso que teve uns anos atrás, eu participei, que foi a escolha do prato da cidade, que é a nossa Meca Santista. Então, na época, também foi uma experiência na qual eu participei como, né, justamente responsável daquela universidade por esse projeto. Então, assim, olha quanta riqueza nós temos aqui, né, aqui na nossa região e outras regiões e pelo Brasil. Eu posso dizer que eu conheço o Brasil inteiro. Eu só não conheço o Amapá, se não me engano, o Amapá. Isso são 68 países visitados até hoje. Então, eu posso dizer com toda a segurança que a gastronomia brasileira, regional, e também, já que a gente está falando desse regional, a caiçara, é um repositório de ideias e de oportunidades de empreendimento nessa área que vocês não têm ideia. Se vocês se debruçarem sobre essas histórias, vocês vão achar alguma, com certeza, que vocês vão contar com a sua voz política sendo passada para a sociedade.
Terence, eu espero que tudo isso você já esteja fazendo no seu restaurante, porque você falou aqui com tanto amor, né, sobre como você escolhe os seus alimentos, os pratos, a sua história familiar, que, se não faz, já ficou aqui a dica para você contar isso para as pessoas da sua cidade. Inclusive, quando eu estava conversando com o Beto no nosso primeiro bate-papo sobre esse evento, a gerente do Tusca falou: eu conheço esse lugar. Ela não conhece você, mas ela conhece a Silvia. Ela conhece o seu bistrô lá. Olha lá.
Bacana, obrigado.
Como é que estão as preparações? As duas perguntas foram feitas. Jaque, vai para a telinha.
A gente já está finalizando aqui, e o Terence já vai... nós estamos terminando de fazer a fritura da decoração do prato, e aí ele já vai montar ao vivo para vocês, tá? Então, a gente já tem aqui tudo pronto. Nós temos o arroz com açafrão, que ele já havia comentado com vocês. Nós temos aqui o pirão, Olha, ele ficou um pouquinho mais aqui, a gente já vai ter que dar mais um...
Um pouquinho mais de caldo,
porque ele já deu uma endurecida. É, nós temos já a batata que foi frita e nós temos a posta que ele já mostrou também e já fritou para que vocês pudessem ver como ela ficou crocante, como ela ficou bonita, dourada. E a gente só está terminando de fazer a fritura da decoração do prato e já vamos montar. Eu acho que já dá para a gente começar, né?
Já dá, sim.
Então, vamos lá.
Então, enquanto mostra aí, fica apresentando vocês e a Camille vai falando aqui de fundo alguns comentários que nós temos no chat, tá bom?
Tá ok.
Obrigada, Si. Eu tenho dois comentários aqui interessantes. Um é do Carlos Henrique Cruz, falando sobre as excelentes dicas do professor Alberto Claro. Professor Alberto Claro falando parabéns, que ele gostou muito das dicas. E eu deixei, né, para eles que comer é um ato político, colocando a sua voz a favor da sociedade. Aí coloquei, né, como você, citando você aqui. E aí a Letéia Ares colocou, ela é do quarto semestre de nutrição e ela tem uma pequena empresa de comida de verdade congelada. E ela falou muito obrigada por esse evento sensacional. Então, Letéia, se você puder falar um pouquinho, né, como que tem ajudado na sua empresa, enfim, esse evento, né, como que você vê que pode ajudar, enfim, fale para a gente. Obrigada.
Terence, então, está lá preparando, mas já vou aqui apresentar a sequência do que a gente vai mostrar depois que ele finalizar. Durante a nossa tarde de hoje, a professora Luciana Marchetti da Silva, ela passou a tarde aqui preparando para nós a sobremesa dessa noite, que é o Manezinho Araújo, que vou aqui contar uma fofoca, que uma das nossas bastidoras aqui, que é a Ana Paula, que fica atrás das câmeras, ela, quando ela soube que era o Manezinho Araújo, porque o Manezinho Araújo ele é preparado também para uma das aulas nossas, nossas videoaulas do curso. E quando tem essa preparação, ela fala, hoje é o Manezinho Araújo, porque ela é apaixonada por essa sobremesa. Então, imagina a felicidade que ela não está atrás das câmeras, porque ela sabe que ela vai comer hoje o Manezinho Araújo. Né, Ana Paula? Está aqui, ó, até fazendo dancinha. Então, a professora Luciana, ela é nutricionista, chefe master em gastronomia pelo Italian Culinary for... Eu não sei falar isso. Putz, por que eu não me preparei, né? Como é que fala isso? Foreigners. É isso. Desculpa o mico. Estrangeiros. Especialista em gestão da gastronomia, mestre em hospitalidade e na Unimes ela é docente do curso de gastronomia. Podem ir mostrando aí o Terence enquanto eu falo. E ela preparou esse Manezinho Araújo, deixou gravado e vocês vão assistir a gravação dela já já. Mas vai lá no Terence. Terence, quer contar alguma coisa pra gente ou só mostrar mesmo?
Agora, né, professora? Espero que todo mundo goste.
Você não vai falar nada, mas eu vou dizer que o cheiro está uma delícia e o pessoal de casa não consegue, só consegue ver. Olha que coisa mais linda. Parabéns, Terence, pelo seu trabalho. Além, eu tenho certeza que está saboroso e, além de saboroso, tá lindo e super cheiroso, porque esse laboratório, como sempre, em todos os eventos, ele passa esse cheiro tudo aqui no corredor e o pessoal fica tudo aqui fora. A gente tem que pôr uma placa escrito não entre, gravação, porque eles querem saber o que a gente está preparando. E, mesmo assim, abriram a porta aqui, porque eu vi, eu escutei um barulhinho do pessoal querendo saber o que estava acontecendo aqui dentro. Né? Então, mostrou? Ok? Posso chamar a sobremesa?
Pode chamar.
Então, vamos lá. Agora, um videozinho do Manezinho Araújo para vocês verem.
Olá. Então, para terminar o evento, eu vou fazer a sobremesa, o Manezinho Araújo, que é uma sobremesa brasileira, não é exclusivamente caiçara, ela é produzida em todo o Brasil, com diferentes nomes. Então, Manezinho Araújo é conhecido mais no Rio de Janeiro, mas também pode, alguns locais chamam de Chico Balanceado, em outros, Banana Imperial, até mesmo Banoffee Brasileira. Então, por que que tem esse nome, Manezinho Araújo? Porque Manuel Pereira Araújo, era o apelido do Manuel Pereira Araújo, que foi o criador dessa sobremesa. Então, ele era cantor, compositor, jornalista, pernambucano e pintor também, pernambucano, que foi morar no Rio de Janeiro e lá ele abriu um restaurante chamado Cabeça Chata. E ele criou, gostava muito de comer essa sobremesa, ele colocou essa sobremesa no cardápio e a partir daí, então, ficou conhecida como Manezinho Araújo. Agora, então, eu vou apresentar para vocês os ingredientes, porque essa sobremesa ela tem 3 etapas. Então, a primeira etapa é o preparo do creme, depois da banana caramelada e do suspiro, né, na verdade, do merengue suíço que a gente vai preparar para cobrir, então, a sobremesa. Então, para iniciar, eu vou falar os ingredientes do creme, que é um creme à base de ovos, leite condensado, né, e leite. Então, aqui eu vou usar 750 ml de leite, 395 gramas aqui de leite condensado, o equivalente a uma lata, 4 gemas, 3 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Então, vou iniciar colocando os ingredientes aqui na panela. O leite condensado, o amido. As gemas, eu vou peneirar. Então, vou acrescentar todos os ingredientes, misturar bem, levar ao fogo até atingir um ponto que a gente consiga ver o fundo da panela. Então, eu vou mostrar para vocês. Manezinho Araújo também ficou conhecido como o rei da embolada. Embolada é uma música do folclore brasileiro. Na verdade, é uma história cantada, né, tradicional do folclore brasileiro, né, mais característica do Nordeste. E a essência. Então, aqui eu vou mexer até atingir, até começar a engrossar, né? Começa a ferver, engrossar, até a gente conseguir ver o fundo da panela. Então, como vocês podem observar, que já atingiu o ponto, né, desejado, que é de um mingau mais ralinho. Então, agora eu vou transferir esse creme para outro refratário e colocar o filme plástico encostando no creme, que é para ele não formar uma película, né, e facilitar na hora de montar a sobremesa. Então, vocês podem observar que o filme plástico ele tem que encostar no creme, não é colocar ele só por cima do refratário, ele tem que encostar para justamente, por ele estar encostado, não formar aquela película. Então, agora eu vou deixar ele esfriando e vou fazer o caramelo para introduzir a banana. Então, aqui, para o caramelo, vão 2 xícaras de açúcar, canela e cravo, que eu vou colocar, né, na calda. E aqui tem 9 bananas cortadas em rodela. não precisa ser necessariamente em rodela, mas acho que fica mais bonito em rodela. E eu, aqui tem um pouquinho de água, um copo de água, que eu vou colocar também para formar aqui o caramelo. Então, vou iniciar colocando o açúcar. Vai caramelar. Quando chegar no ponto, assim, de caramelo, aí eu coloco a água. Aí vai endurecer um pouquinho, mas ela volta, o açúcar volta a derreter. E aí, no final, já desligando a calda, eu coloco a banana para a banana não se desfazer, né? Para ela não ficar... Para permanecer, assim, em rodela. É bom também não usar uma banana muito madura. Ela tem que estar madura, mas ainda firme, né? Não pode estar muito madura para ela também não virar um doce de banana. Bom, então, agora que atingiu esse ponto de caramelo, eu vou acrescentar a água. Vai aqui endurecer, mas depois volta a derreter o cravo e a canela. Bom, quando atingir, então, esse ponto, que todo o açúcar voltar a derreter, né, e tá nesse ponto, assim, de caramelo, pode desligar e aí acrescentar, pode tirar também o cravo, a canela, porque fica mais fácil sem a banana. E aí acrescentar a banana. A banana vai soltar um pouco de água. Então, pode ser necessário ligar um pouquinho só o fogo novamente para dar uma reduzida. Mas não muito a ponto também de da banana virar um doce, né? Ela tem que permanecer aí as rodelas. Então, só lembrando que aqui tem 9 bananas. Pode ser banana nanica, também pode ser banana prata. Mas eu acho que fica mais gostoso com a nanica. Acho que nem vai precisar, já tá. Eu vou deixar aqui então esfriando para depois fazer a montagem. Agora é a terceira etapa, que eu vou fazer o merengue suíço. O merengue suíço é aquele que a gente mistura as claras. Então, aqui tem 4 claras e o açúcar. Meia xícara de açúcar. Então, mistura, leva fogo bem baixo ou banho-maria até dissolver completamente o açúcar e atingir 60 graus. Não pode cozinhar a clara, né? Então, atingindo, por isso que tem que estar o fogo bem baixinho ou então em banho-maria. Para ter mais segurança, é até melhor colocar em banho-maria. E aí, aqui com o termômetro, eu vou medir quando atingir 60 graus, aí eu vou transferir para a batedeira para poder bater o merengue. Bom, aqui o açúcar já dissolveu, né? Já atingiu a temperatura desejada. E aí, em casa, para vocês terem certeza que já está no ponto, é só vocês colocarem um pouco, né, da clara. Se vocês perceberem que não sentirem mais nenhum grãozinho assim do açúcar, é por sinal que já está suficiente. Então, agora eu vou transferir para a batedeira. Acrescentar o limão, que aqui tem umas 3 gotinhas, né, de limão, do suco de limão, e bater. Bom, então ficou 10 minutos batendo, então até atingir esse ponto. E eu vou agora montar a sobremesa. Bom, agora eu vou iniciar a montagem do doce. Essa montagem pode ser, vocês podem colocar a banana embaixo, o creme e o merengue, ou como eu vou fazer, porque eu acho que fica mais fácil para porcionar o creme, a banana e o merengue. Então, olha, o creme. Na banana, eu esqueci de falar que quem gosta, por exemplo, de alguma bebida, cachaça, rum, pode colocar também no caramelo, né, para flambar. Aqui já está suficiente. E agora, para finalizar, o merengue. Quem gosta pode também colocar o merengue, né, com um saco de confeiteiro. Mas é só ir puxando também ele assim, fica bonito. E por último, vou colocar aqui as raspinhas de limão. Bom, então para encerrar essa noite, tá aqui a nossa sobremesa. É, como vocês podem ver, ela é bonita porque apresenta aqui as três camadas, por isso que é interessante colocar num recipiente de vidro. Como eu falei lá no início, a gente escolheu essa sobremesa porque ela não é exclusivamente caiçara, mas também está presente aí nos cardápios caiçara por conta da banana, né? Que a banana é um ingrediente muito característico da culinária caiçara. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam em casa e até o próximo encontro. Olá, então, para terminar o evento, eu vou fazer a sobremesa, o manezinho araújo.
Os comentários que a gente recebeu nesse finalzinho do nosso evento, né? Então, que a gente já está partindo para a finalização. Então, da professora Natália Reis, que é nossa professora da nutrição, tanto presencial quanto do ensino à distância. E ela falou, né, que delícia, estou sentindo o cheiro daqui, né? Quando a gente falou, olha, vocês estão só vendo, né, mas não estão sentindo o cheiro. A Leteia, quando eu perguntei para ela, né, que ela falou, achei importante a dica de estudar o cliente a ser atendido antes de iniciar o empreendimento. E aí ela falou, né, do quanto o evento foi sensacional. E aí eu falei, a Leteia, coloque o que você achou, né, de sensacional no sentido de dar mesmo esse aprofundamento. Então, ele falou, ela colocou, né, no sentido de estudar o cliente antes de iniciar o empreendimento, coisa que não tinha pensado no início do trabalho e fui percebendo ao longo dele. Ela colocou também a importância da elaboração da ficha técnica, então, enfatizar isso, porque tanto na gastronomia quanto na nutrição, a gente sempre enfatiza. Então, eu vou até pegar no pé do pessoal da nutrição, porque no quarto semestre, eu sempre falo para ele, gente, o nutricionista não sabe fazer ficha técnica. Muitos ainda não sabem, que eu já peguei muitos na prática e não sabiam fazer ficha técnica. E eu falei, a gente vai fazer uma ATD só de ficha técnica. E ainda assim a gente vê o quanto tem de dificuldade, né? Apesar de ser uma ferramenta simples, né? No sentido do nosso dia a dia, que precisa ser utilizada. É, a Delícias Vegetarianas, Rose Becker, colocou imaginando o aroma. E ela falou, nossa, Luciana, querida Luciana, um doce de pessoa, grande profissional, atenciosa e muito querida. Depois do nosso vídeo, né? Tá lindo o manézinho Araújo, realmente. Eu fiquei aqui babando na enquanto ela estava, que eu estou conseguindo ver aqui, né, enquanto ela estava fazendo a preparação. É, a Letéia colocou também a estratégia para fidelizar clientes, ter uma história na empresa, enfim, muitas dicas incríveis, muito obrigada. E a Karina Torres, né, para finalizar, evento muito oportuno e complementar a nossa formação. Então, acho que muito obrigada, né, quero agradecer a todos vocês que participaram e continuem assistindo, envie o link, né? Então a Simone vai finalizar falando aí algumas informações para vocês.
Obrigada, Ká. Então vamos aos recadinhos finais. Lembrando do certificado. Então todos vocês que fizeram a inscrição no Event 3, lá ele mesmo vai dar o certificado para vocês. Então, vai ser um envio automático por essa plataforma que vocês fizeram a inscrição. Para todos os estudantes da universidade, independente do semestre que vocês estão matriculados, vocês podem usar esse certificado para contar como atividades complementares. Mas, especificamente, para os estudantes do segundo semestre do curso de gastronomia e primeiro semestre do curso de nutrição, até o final da semana, já comecem a olhar a sala 1882, que tem as instruções para vocês receberem, para vocês fazerem o relatório para contabilizar as horas para atividade de extensão. Para esses dois grupos, segundo semestre do curso de gastronomia e primeiro semestre do curso de nutrição, é uma atividade obrigatória. Vocês não têm opção de não fazer, como atividades complementares, que eu já fiz, não preciso de mais horas e tal. É obrigatório para esse pessoal de segundo semestre de gastronomia e primeiro semestre de nutrição. Lá tem um modelo de relatório, vocês vão baixar esse modelo, preencher com as orientações que estão ali e fazer o upload de novo. Então, carregar esse arquivo dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Lá tem todo o passo a passo de como vocês precisam fazer. Tá bom? Bom, então agora eu vou para os agradecimentos. E vocês fiquem, enquanto eu agradeço, só assim, observando esse prato lindo que o Terence preparou. Né, que é a posta de sororoca, ele serve exatamente assim no restaurante dele, com arroz com açafrão, o pirão e a batata frita. A gente vai degustar, desculpe os telespectadores. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos vocês que estão aí nos assistindo e agradecer a presença de todos que estão aqui que fizeram com que esse evento fosse possível de acontecer. Mari, Gabi, por favor, vocês venham para frente das telinhas para que eles mostrem vocês de novo. Mari, Gabi, que foram as nossas egressas. A Jaque, nossa professora, nos preparativos junto ao Terence, nosso egresso. O seu assistente, por favor, pode vir daí para frente. Terence, muito obrigada por essa noite tão especial. Fico muito, muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Você falou que ficou muito feliz com o convite. Então, assim, foi um casamento muito gostoso. Luciana, a Lu, nossa professora, que preparou a sobremesa à tarde e agora ela não pôde estar aqui conosco porque ela está trabalhando, mas ela fez questão. Não, Simone, eu vou à tarde, preparo. Camille, pela condução desses participantes no chat, ela que organizou todo o evento no Event Tree, fez todo o layout das coisas. Então, tá vendo como a gente tem que ter outras habilidades? Nutricionista, com todo aquele currículo que mostrei, ficou aqui, desenvolveu tudo para nós essa parte para que o evento pudesse acontecer. Beto, por tanta informação importante que trouxe aos nossos ouvintes, eu tenho certeza que eles vão assistir de novo, falar, eu vou abrir meu negócio, deixa eu ver o que o Beto falou, professor Alberto, claro, a pessoa já fica chamando ele de Beto a noite inteira. Nossa noite foi... Nossa noite foi riquíssima, gostei muito de tudo. Agradecer também Vinícius, que é o coordenador do curso de gastronomia, que ele topou toda a ideia da comissão. Então, todo semestre, todos os professores de gastronomia se reúnem para decidir esse evento. Então, não é um evento em que o coordenador fala, né, olha, vamos fazer isso. É um evento que a gente constrói junto. cada passo. E ele fica muito surpreso, né, com o nosso empenho. Qual o melhor prato? A gente vai colocar uma folha de bananeira. Ele fala, meu, vocês são incríveis, né, de trazer. Terence trouxe a folha de bananeira para nós. Terence foi lá pescar, né, a sororoca que está aqui. Então, a gente gosta muito de fazer isso. Então, por isso é importante eu agradecer a todos que participaram disso tudo e ele que topa as nossas loucuras também, né? Ana Paula e Norberto, que estão aí por trás das câmeras. E, como eu já disse há um tempinho atrás, a Ana Paula é a maior fã do Manezinho Araújo. Ela está muito feliz hoje, porque ela vai degustar. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a ela, porque hoje à tarde a Luciana fez a gravação e, em minutos, ela editou esse vídeo para estar aí disponível para vocês. Então, Ana, muito, muito obrigada por você ter feito isso hoje, por nós todos, sobretudo para os nossos alunos e as pessoas que estão nos assistindo. Senhor Barbieri, que está lá escondidinho também, fica por trás das câmeras, o nosso técnico do laboratório, que minuciosamente ele cuida de toda a higiene e organização desse espaço. Não tem um alimento, uma embalagem que entra aqui que ele não limpe, não tem um espaço que não está higienizado ao extremo por seu Barbieri. E, enfim... Então, seu Barbieri, muito obrigada sempre por essa parceria. E um agradecimento especial à Universidade Metropolitana de Santos, à Unimes, por proporcionar tudo isso para nós nessa noite. E muito obrigada a todos. Então, encerro o evento mostrando aqui esse prato lindo. E uma boa noite a todos e todas.